Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Paraxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com a Praxijó para a realização de debates em podcasts. O quarto episódio da série tem como tema Comunicação, Educação e Pesquisa Científica, Perspectivas Locais e Desafios Contemporâneos, organizado pelo GP Comunicação e Educação. Participam do debate Rita Argolo, da UESC, Wellington Nardi, da Escola de Comunicação e Arte, da USP, e Antônio Alves Pereira, da Unimed. A mediação é de Sérgio Rocha, do IFRJ, e Rogério Pelizari, da Escola de Comunicação e Arte, da USP.
Então, a contextualização, até a partir do material elaborado pelo Rogério e pelo Sérgio, né? A ideia é a gente falar um pouco, Rita e Antônia, sobre os impactos da ascensão de governos identificados com ideais de extrema-direita em todo o mundo, que foram marcados, sobretudo, pelo negacionismo, pelo desprestígio à ciência e o estímulo à desinformação, né? Quer dizer, o negacionismo que a gente pôde perceber, especialmente durante o período pandêmico, um negacionismo da própria existência do vírus, do tamanho de sua gravidade, depois de desprestígio absoluto à ciência, né? Quer dizer, com apoio, no caso ainda da pandemia, a remédios comprovadamente ineficazes para a cura da Covid-19 e um estímulo à desinformação, né? A multiplicação em escala exponencial da fábrica de fake news gerenciada, no caso do Brasil, pelo chamado Gabinete do Ódio e por outras instâncias de governos municipais e estaduais no nosso país. Esses fenômenos do negacionismo, do desprestígio à ciência e do estímulo à desinformação geraram, segundo pesquisa desenvolvida pelo grupo de pesquisa do professor Orozco, três fenômenos muito fortes aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina também. Quando eu tive acesso a esse estudo, eu achei curioso porque eu me identifiquei imediatamente com os fenômenos que a gente encontra aqui no Brasil e a pesquisa só muda de local, porque são fenômenos que a gente encontra aqui também. Né? Segundo a pesquisa desse grupo, esses fenômenos geraram, sobretudo, um processo de militarização das escolas, um discurso, uma narrativa de que as escolas militares ou as escolas militarizadas alcançam um melhor êxito na formação de sujeitos autônomos, conscientes, críticos, responsáveis e socialmente desenvolvidos e uma porção de outras bobagens que eles costumam associar à ideia das escolas militares ou das escolas militarizadas, que são conceitos semelhantes, no entanto, não iguais. Um outro fenômeno identificado do homeschooling, quer dizer, uma narrativa que a gente também encontrou no Brasil com bastante intensidade durante o período pandêmico, ainda antes da pandemia, depois da pandemia ainda mais, e da escola sem partido. A escola sem partido é um movimento genuinamente brasileiro, mas a gente encontra com outras nomenclaturas no México e em outros países da América Latina, né, utilizando outras formas de dizer a mesma coisa, a mesma proposta. Então, é interessante, né, porque, segundo o professor Orozco e o seu grupo de pesquisa, esses três fenômenos, o da militarização, do homeschooling e da escola sem partido, que eu aqui traduzi com livre tradução para o português, e o que a gente entende, né, por escola sem partido aqui, que é o mesmo que eles entendem no México com uma outra nomenclatura, são a materialização, né, quer dizer, o que surgiu como resultado desse negacionismo, do desprestígio à ciência e do estímulo à desinformação. Quer dizer, algumas materializações, algumas manifestações desses fenômenos, a gente sabe que é uma porção de outras que surgem em consequência desses governos autoritários, desses governos de extrema-direita, em toda a América Latina, em praticamente todos os países, a gente teve esse movimento, esse fenômeno no Brasil, nós tivemos na Argentina também, na Colômbia, em outros países latino-americanos, na Europa, enfim, é um fenômeno mundial. Eu coloquei ali, né? E aí o que eu quero trazer aqui é um pouquinho dessa situação do México, no próximo slide, e depois um pouquinho da situação do Brasil também. Sobre a situação do México, primeiro para contextualizar rapidamente, imagino que vocês estejam em alguma medida, vocês acompanham alguma medida a política internacional e alguma coisa do México também. O atual presidente do México é o Andrés Manuel López Obrador, que os mexicanos aderentes a uma escola mais progressista chamam de AMLO. É um presidente de um campo mais progressista, de um campo mais à esquerda, e que tinha, de parte da população mais progressista, um otimismo em relação ao seu governo. Vai lá, o México tem eleições a cada 6 anos, e não há reeleição. A última eleição do México foi em 2018, e a próxima, portanto, é em 2024. Já há uma mobilização no México, do ponto de vista eleitoral, para as eleições presidenciais do próximo ano. E aí havia, naquela época, um fenômeno muito curioso: enquanto todos os outros países, ou muitos outros países da América do Sul, sobretudo, votavam e elegiam presidente de um outro campo, de um campo mais conservador, no Brasil, o Bolsonaro, a Argentina com o Macri, o México vinha no movimento contrário de eleger alguém que desbancava anos de domínio de uma extrema-direita, de uma direita mexicana, que era o Andrés Manuel López Obrador, que representava um campo mais progressista. Embora houvesse otimismo das instituições de pesquisa, né, das instituições de fomento à pesquisa, das próprias universidades públicas e privadas, isso não se concretizou da maneira que se esperava. Ou seja, há uma certa decepção hoje por parte dos mexicanos, por parte da comunidade acadêmica universitária e dos órgãos de pesquisa e de fomento naquele país, com um presidente que chega com um discurso, mas que acaba priorizando outros temas sociais em detrimento, né, de uma política educacional, sobretudo no ensino superior, diferenciada. Há, portanto, um otimismo agora com o próximo nome. É curioso que, assim como em vários outros países do mundo, o México também vive o fenômeno da polarização 50-50, e há quatro nomes para as eleições presidenciais do próximo ano, os quatro nomes associados ao nome do atual presidente, e tentando colar a sua imagem à imagem do atual presidente, que eles consideram como popular e um angariador de votos numa eleição presidencial do ano que vem. O nome que se destaca por ora é o de Claudia Sheinbaum, que é a atual governadora do estado do México e que é muito afeita a. Ela também tem mestrado, também tem doutorado, muito afeita aos temas relacionados à pesquisa e às agências de fomento, como, por exemplo, ali eu coloco o CONICET. O CONICET é como se fosse a CAPES mexicana e passa por problemas de gestão e de disponibilização de recursos muito semelhantes e até piores aos que a gente vive aqui no Brasil. São constantes os problemas com atrasos de pagamento de bolsa. Eu tenho colegas, por exemplo, que estavam na Universidade de Guadalajara e que vinham de outras universidades, por estágios doutorais ou pós-doutorais, e que chegavam na cidade de Guadalajara sem ter recebido absolutamente nenhum centavo do governo mexicano. Então, o fenômeno, né, CAPES é um fenômeno muito semelhante também no México com o CONICET. Há que se dizer que há poucos programas de pós-graduação em comunicação, fenômeno muito semelhante ao que vem acontecendo no Brasil, mas lá a situação é ainda pior. São poucos os programas de pós-graduação e os poucos que existem também há um processo de fechamento e de esvaziamento, como a gente vem acompanhando no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em vários estados do país, universidades até tradicionais, que acabaram fechando vários programas de pós-graduação, entre os quais os programas de comunicação. O próprio professor Orozco costuma dizer, e com algum lamento, né, que os seus alunos, os seus orientandos de mestrado e doutorado não têm perspectiva, né, de encontrar trabalho e de atuar como professores universitários em universidades públicas mexicanas e sequer privadas, em função desse fechamento e desse esvaziamento dos programas de pós-graduação em comunicação, o que gera fenômeno muito consistente no México, que é a fuga de cérebros, né? É muito forte no México isso, né? Quase não há grandes nomes, né, da pesquisa em comunicação no México, porque é uma tendência de ida ou para países da América Latina, nem tanto, mas sobretudo para a Europa. A Universidade de Guadalajara tem um doutorado em educação. Foi onde eu fiquei sitiado, né, durante o meu estágio de sanduíche, né? E eles tinham um doutorado em comunicação que também foi fechado. Eles mantêm por força de uma determinação do Ministério da Educação Local, o mestrado em comunicação, que também está com os dias contados. Hoje, o mestrado em comunicação da Universidade de Guadalajara tem apenas 3 alunos. Quer dizer, uma universidade daquele tamanho, com 89 mil, 90 alunos, vê uma tendência de fechamento dos seus cursos de pós-graduação nas ciências sociais, nas ciências humanas como um todo. Eu mesmo estava sitiado nesse doutorado em educação, onde tem uma linha de pesquisa comunicação e educação. No entanto, o único professor que ainda atua nessa linha de pesquisa é o professor Orozco, que se aposenta em fevereiro do próximo ano. Ou seja, já não haverá um professor orientador nessa linha de pesquisa e tende-se, portanto, a fechar também. Lá quase não se fala em educomunicação, tal qual nós compreendemos aqui. Aliás, na América Latina como um todo, né, eu tive a possibilidade, logo depois do mestrado, de passar uma temporada em outros países da América Latina, em outras universidades, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, e dificilmente a gente encontra, né? Mesmo nas nossas literaturas, né, nos textos, artigos que a gente lê da América Latina, a gente não encontra com tanta frequência o conceito de educomunicação tal qual a gente entende no Brasil e da maneira com a qual a gente lida com esse conceito no nosso país. Isso foi interessante também porque eu sempre ouvia dizer, e a gente sabe da força da educomunicação do ponto de vista institucional no nosso país, com as leis Educom em várias cidades, com uma associação de pesquisa e pesquisadores e profissionais em educomunicação, com vários programas de pós-graduação que trabalham nessa linha, fenômeno semelhante não acontece no México e, pelo menos, em outros países que eu pude visitar recentemente. Agora, por outro lado, a bolsa de doutorado é o equivalente a quase R$5.000, né? E eles estão pensando num reajuste. Quer dizer, por isso o otimismo em nome da... em torno do nome dessa que lidera as pesquisas de opinião pública e deve ser eleita, ao que tudo indica, presidente do México, porque a pauta que ela mais se aplica é a pauta da educação. Parece o Cristóvão Buarque nas eleições presidenciais de um ano qualquer, que eu não lembro agora, 2010, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado, porque ela fala de educação a todo momento. Então, não só fala, no Estado do México, ela tem feito, ainda que a UNAM seja nacional, Universidade Nacional Autônoma do México, ela tem disponibilizado muitos pressupostos, eles chamam de pressupostos, né, financeiros, estaduais para uma universidade que é federal. Então, isso já demonstra o interesse dela, inclusive na ampliação dos valores da Bolsa, que já é um valor bastante expressivo em relação ao que nós temos no Brasil. E, claro, há muitos projetos de fomento e incentivo da Unesco. Achei curioso isso. A gente sabe que a Unesco tem uma atuação e tem um alcance aqui no Brasil também, por meio de alguns projetos. No México, eu vi com muita frequência. O próprio professor... Oi?
5 minutos.
Ok, obrigado, Rogério. Aqui no Brasil a gente vê com frequência, mas no México eu vi com muita frequência. O próprio professor Orozco tem muitos projetos que são patrocinados e financiados pela Unesco. E com patrocínios, assim, bastante significativos, bastante expressivos para desenvolver projetos não de comunicação e educação, né? Com a outra nomenclatura que eles costumam utilizar mais, que é da educação midiática. Da educação midiática, dos estudos de recepção, enfim, que aí, claro, o professor Orozco, como especialista dessa interface comunicação-educação, traz sobre a perspectiva da interface. No Brasil, a gente vê situações muito semelhantes, né? Quer dizer, os últimos anos foram caracterizados pela redução do orçamento previsto para a manutenção das universidades federais, a nomeação de interventores em algumas instituições, o corte de bolsas e a revogação de programas de fomento e a desvalorização da ciência nacional, incluindo Paulo Freire. Foram as ideias gerais aí preparadas pelo Rogério e pelo Sérgio. Todos esses fenômenos, nós aqui, sobretudo nós pesquisadores, e que sobrevivemos a partir de recursos públicos e do patrocínio da CAPES, do CNPq, do Ministério da Educação como um todo, acompanhamos no noticiário, sobretudo na gestão Bolsonaro, essas demandas. O governo Lula agora vem com uma outra perspectiva, né? Quer dizer, já houve um encontro com os reitores das universidades federais, já houve a ampliação com um percentual até significativo das bolsas de mestrado e doutorado, que ainda não são suficientes, mas de qualquer forma já houve uma demonstração disso. Por outro lado, há uma situação interna no Ministério da Educação, eu sou jornalista por formação, né? Então a gente sempre tem uma fonte aqui, outra acolá, de uma insatisfação de determinados setores do governo com a atuação do Camilo Santana. Eu não sei se vocês, os colegas que estão aqui, ou mesmo os que estão nos assistindo, acompanham alguns debates, né? Uma fonte muito próxima e muito ligada a Gleisi Hoffmann, por exemplo, que é aqui de Curitiba, de que a Gleisi e o Lula já tiveram duas conversas com Camilo Santana em relação a algumas insatisfações com a gestão dele frente ao Ministério da Educação. Enfim. E aí eu trago aqui um caso de Freire na Finlândia, né? Porque eu ouvi no Brasil ainda, ou no México, não lembro, acho que foi no Brasil, de duas colegas brasileiras que foram para um congresso internacional de educação na Finlândia, né? E chegaram lá, desembarcaram no aeroporto, pegaram um táxi, e no táxi disseram ao taxista que participariam de um congresso internacional de educação. O taxista, que é alguém não muito ligado ao universo da educação, é de um outro segmento profissional, desenvolve uma outra atividade. Isso é algo interessante, né? Vocês, brasileiros, vêm aqui para a Finlândia participar de um congresso internacional da educação, quando muito do sucesso da nossa educação é inspirado em Paulo Freire, que é brasileiro. E aí as duas colegas relatam a vontade de retornar, nem participar do congresso, embarcar e fazer revolução no Brasil. E a gente viu, né, várias manifestações, né, de combate à obra e ao legado de Paulo Freire, né? O meu doutorado eu estou tratando das relações de comunicação e educação e de Paulo Freire. Eu estou desenvolvendo uma longa revisão de literatura muito inspirada nessas orientações com o professor Citelli, mas agora também com as contribuições
um minuto, do professor Nardes.
E do professor Canclini. A gente tem desenvolvido, né, a minha pesquisa de doutorado fundamentalmente dessas relações entre comunicação e educação e Paulo Freire, e a gente vê o quanto que do outro lado do mundo, em qualquer que seja o país, a gente sabe, não é novidade, a obra e a vida de Paulo Freire, o legado de Paulo Freire é muito importante, coisa que foi combatida aqui no Brasil, e combater a obra de Paulo Freire é combater a ciência, é combater a pós-graduação, é combater as agências de fomento à pesquisa, enfim, é combater as universidades, né? O último slide, eu traria algumas indagações também provocadas pelos nossos colegas Rogério e Sérgio, e aí, de certa forma, talvez até a própria Rita e a Antônia vão trazer algumas outras questões, e são questões que a gente pode discutir depois, no período dedicado para isso, que são o seguinte: quais os prejuízos dessa agência, dessa agenda anti-ciência em cada contexto, quais os desafios para a pesquisa em comunicação nesse cenário, quais as questões que devem nortear nossas reflexões e pesquisas, né, no campo educacional neste novo contexto. Claro, são perguntas bastante complexas, a gente não teria tempo suficiente para discuti-las todas, mas em outros espaços, em outros ambientes nos quais nós nos encontramos, são questões que sempre vêm à tona e que a gente precisa pensar coletivamente e colaborativamente como pesquisadores e profissionais que atuam nessa interface comunicação-educação. É um desafio falar em 20 minutos. Foram algumas ideias, teria muito mais informações para trazer aqui, muito mais dados estatísticos num quadro comparativo entre Brasil e México, mas certamente num outro momento a gente volta a conversar. Obrigado, Rogério, Sérgio, novamente. Estou aqui para acompanhar a fala das colegas. Um abraço.
Obrigado, Nardes. É isso, né? Falar em 20 minutos é um mega desafio. E assim, né? Como você falou, né? A sua fala também abre várias dimensões. Achei super interessante essa comparação, e principalmente esses três aspectos que você trouxe, né? Da militarização, do homeschooling, escola sem partido, que a gente, essa perspectiva mais comparativa, né? Porque é isso, a gente se fecha muito no nosso universo, e você traz essa dimensão, entre outras coisas, essa dimensão que, na verdade, você tem na América Latina, isso crescendo como um todo, e a gente tem, no caso do Brasil, né, tem que adicionar aí a questão do novo ensino médio, né? Que é uma coisa também que o governo começou bancando, de continuar com aquele modelo, né, que é um modelo que já sofreu muita crítica lá e continua sofrendo muita crítica, né, porque também entra um pouco nessa perspectiva, eu pessoalmente acredito, de você também redimensionar para baixo, né, a nossa educação. Mas, enfim, depois a gente pode retomar esse tema. Obrigado, Nardes, pela fala aí. E agora passamos para nossa querida Rita, né, que é jornalista, doutora em educação, professora titular da área de imagens do curso de comunicação social da Universidade Estadual de Santa Cruz, da UESC. Né, seu interesse principal é interface, comunicação, educação e tecnologias, se dedicando aos estudos da cultura digital, Dirige a Editos, né, a editora da UESC, e atualmente está, aliás, a editora que publicou, né, publica, né, uma série de artigos, né, uma série de Educação e Comunicação, que tem já há muito tempo a parceria com o GP, né, e publicado os textos que vão para o Congresso, que passam por uma seleção. Então, também agradecer muito, né, na figura da Rita, a Editos, por essa parceria. E atualmente está na função de presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, da qual foi diretora regional Nordeste de 2015 a 2019. Tá? Agradecer também a disponibilidade da Rita e passo a palavra para ela aí. Obrigado, querida.
Obrigada, Sérgio. Obrigada a você, Rogério, pelo convite, por organizar esse momento, esse reencontro tão importante para a gente manter o GT vivo. Enfim, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, agregando, incentivando a produção com muito afeto, com muito gosto. É uma honra poder estar aqui e poder participar durante tantos anos, né, do nosso grupo. E, em nome do professor Citelli, nosso grande mestre, eu também cumprimento os outros colegas, né, que estão acompanhando a gente, ou que vão ver a live em outro momento, ou que não vão ver, mas que, enfim, a gente vai se encontrar em breve. Pelo menos é o que eu desejo. Muito obrigada. Obrigada, Nades, pela partilha. Você trouxe uma reflexão bastante importante, interessante, né? Obrigada a você, Antônia, pela possibilidade do diálogo. Eu vou compartilhar também os slides para não me perder na fala, porque eu falo muito e a gente precisa de um pouco de disciplina para conseguir manter os 20 minutos. Nardes trouxe essa perspectiva mais da experiência dele, né, Brasil-México, desses dados comparativos. Eu vou, apesar da provocação ser pelo local, né, a ideia da mesa, né, dessa roda de conversa seja da gente tratar do local, eu vou tratar do local de fato, mas eu queria tratar de questões um pouco mais abrangentes, porque eu entendo que as dores do local, elas também são dores do nacional. Quando a gente fala de educação, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, eu particularmente penso que a educação vive uma situação de crise, independente de onde a gente esteja, a educação vive uma situação de crise. Claro, com especificidades. A gente acabou de ver na fala de Nardes, ele trouxe o exemplo do México. A gente tem algumas semelhanças, falando de país para país, mas nesse Brasil profundo, a gente tem especificidades a depender do seu lugar nesse país, mas a gente tem uma crise que é nacional e que eu diria que é perene. E é um pouco nesse sentido que eu vou me agarrar para, pelo menos para esse momento inicial da fala. Porque eu penso que a educação brasileira, ela, de alguma forma, ela é pautada numa perspectiva mercadológica. A gente que lida com a educação, seja a educação básica, a educação superior, enfim, né, educação universitária, a gente que lida com a educação percebe esse olhar capitalista, de certo modo, patriarcal sobre o fazer a educação, sobre pensar a educação no Brasil. Por que eu diria educação patriarcal, né? De algum modo, quem pensou e quem estabeleceu os modos ou as regras de desenvolvimento, de aplicação da educação no país, foram homens, né, homens brancos, e de uma classe social, de certo modo, abastada. Então, aí eu inseriria no debate as questões de gênero e classe. Claro que não dão para a gente discutir aqui agora. Mas é um olhar sobre a educação que traz a educação como um gasto, né, uma educação que tende à privatização, não como investimento, não como portal para transformação social, para ampliação de consciência, para essa mudança de visão de mundo e para a construção de um país como todos nós gostaríamos, com dignidade, né, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, a educação pública como direito de todos, enfim. E associado a essa questão mercadológica, eu diria que a gente tem uma outra situação de crise que diz respeito à política. A cada período eleitoral, a gente vê vários candidatos, diversos, muitos, se não todos, tendo a educação como proposta de campanha, mas não como uma proposta concreta, né? Uma proposta, eu diria, eleitoreira. Não uma educação pensada como política pública, pensada como política de Estado, mas como uma política de governo. Associado a isso, eu diria que a gente tem esse agravamento dos últimos anos que Nardes falou agora há pouco. Esse projeto de desmantelamento do país e um desmantelamento que atinge em cheio a educação, e a gente sabe por que atinge em cheio a comunicação, porque a comunicação, a educação é um foco, né? Está na mira. E esse projeto de agravamento, amplamente, como o próprio Nardes falou, a partir dos dados que ele trouxe, amplamente pautado na desinformação e na disseminação de fake news, principalmente pautado no discurso anticientífico. E aí a gente vê esses ataques às instituições educacionais, o ataque à pesquisa, o ataque à educação de um modo mais amplo. A gente sentiu isso, eu diria que a gente sentiu isso até no corpo, nesses últimos anos de pandemia, em que o discurso contra a ciência, contra a vacina, contra aquilo que poderia nos salvar, esteve no foco principal desses grupos. Associado a isso, a gente tem também, como uma crise sistemática, as tentativas de estigmatizar a educação, né, trazendo a educação para um contexto ideológico e não no contexto de transformação social. E aí que as universidades, as instituições de pesquisa, os institutos de pesquisa, os cientistas, os pesquisadores, os professores, estudantes, todos aqueles que trabalham por um pensamento crítico, pela autonomia dos cidadãos, são associados a baderneiros. E a gente também viu muito isso nos últimos anos. A gente também tem nesse processo de crise o desafio tecnológico, em que as nossas instituições de ensino e pesquisa estão entregues aos chamados Big Five, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Os nossos dados já são dessas empresas. Elas já têm um controle. A gente vivenciou muito isso, principalmente por falta de preparo, por falta de pensar num projeto de Estado de educação. A gente vivenciou isso muito pesadamente nos anos de pandemia, em que nenhuma instituição tinha uma estrutura, né, ou poucas tinham uma estrutura de fato que desse base àquele ensino remoto emergencial, e foi feita a aquisição de pacotes dessas empresas, né, ou seja, do Teams, da Microsoft, do Workplace da Google, enfim. E o uso foi limitado para a gente abastecer essas plataformas. E a gente colocou os dados no Classroom, colocou as nossas aulas, os nossos materiais, está tudo lá. E agora foi tudo cortado. Assim, o uso era limitado, acabou o interesse, foi tudo cortado. Então, não há essa perspectiva de investimento na tecnologia própria, de um modo amplo. Não há uma perspectiva de investimento em literacia. Associado a isso, tem a desvalorização da carreira docente e também da técnico-administrativa. A gente fala muito na desvalorização da carreira docente, na falta, né, de uma política eficiente que leve em consideração nossos planos de cargos e salários, mas a gente também tem um sério problema enfrentado pelas universidades que diz respeito aos técnicos, né, ao corpo técnico-administrativo, aos analistas e aos técnicos das instituições, que recebem salários ainda menores que os dos docentes, não tem muito menos benefícios do que nós, já temos pouco. Isso provoca uma evasão constante, porque eles vão em busca de novos concursos, então a gente tem a dificuldade de capacitação, de projeto a longo prazo com essas pessoas, ou de desgaste. É uma outra questão que a gente também precisa trazer para a pauta de debate. E aí, pensando na perspectiva local, né, tudo isso que eu falei, tentando responder um questionamento que eu me faço, o que é que há de diferente, quando eu estava pensando no que eu ia falar hoje, né? O que é que há de diferente nessa perspectiva local, na universidade onde eu trabalho? A Universidade Estadual de Santa Cruz, a Universidade Estadual do Nordeste, do interior da Bahia, em Ilhéus, uma cidade turística, mas que a gente não vive só de praia. O que é que há de diferente aqui? Embora a gente tenha essa ideia, temos praias excelentes, de fato, mas não é disso que a gente vive, né? Assim, não é na rede que a gente passa os dias, infelizmente não é. Eu gostaria muito de poder vivenciar o ócio criativo. Mas o que é de diferente por aqui? Aí eu volto ao início da minha fala. A gente tem dores próprias. A gente tem dores de uma região empobrecida, dores de uma região que era extremamente rica por conta da cultura cacaueira, mas infelizmente era uma monocultura, que na década de final da década de 80 foi afetada pela praga da vassoura de bruxa. É uma região que devastou boa parte da lavoura cacaueira. Isso se reflete também nas universidades, isso se reflete no comércio, isso se reflete no turismo, isso se reflete na cultura regional de um modo geral. Eu falo de uma região que está em processo de reconstrução. Eu falo também de um país que está em processo de reconstrução. E as mazelas que a gente vive de um lado, a gente também vive do outro. Mas também falo de uma universidade em que a gente sentia falta nos estudantes, a partir de um determinado momento, quando o processo de globalização ele se intensifica e as fronteiras começam a ser dissolvidas, essas regiões limítrofes elas começam a ser mais abstratas, isso traz um aspecto importante, que é o acesso dos nossos jovens a um outro conhecimento, mas também traz, talvez, um estímulo ao nosso complexo de colonizado. E daí, quando eu voltei do doutorado, isso era 2012, quando eu retomei o trabalho em 2012 na universidade, eu senti muito fortemente uma mudança de perfil dos estudantes. E depois, quando Betânia Barreto, minha colega de trabalho, voltou em 2013, ela sentiu isso mais profundamente ainda. Esse distanciamento dos estudantes desse olhar regional, né? Desse olhar pautado na afinidade, um conceito de Weber que Helena Vieira trabalha muito brilhantemente, né? Esse sentir tocado pela realidade do outro, que ela também é minha, num processo de desenvolvimento de alteridade. E, ao mesmo tempo, de criação de um sentimento de pertença, de pertencimento com a região que está inserido. E aí a gente iniciou um processo, um projeto interdisciplinar, eu na disciplina de oficina de telejornalismo no sexto semestre, com a professora Verbena, de comunicação e realidade regional também no sexto semestre, e Betânia no sétimo semestre, com oficina de vídeo educativo. E a gente começou a fazer um trabalho forte de mergulho na realidade em temas regionais, na busca de ampliação de consciência desses estudantes, na busca de um olhar mais crítico para a realidade em que ele está inserido, tendo o audiovisual como instrumento desse processo. E esse projeto de interdisciplinar ele está vigente até hoje, ele trouxe resultados excelentes, e um desses resultados é a criação de um projeto de extensão, projeto Prisma, Educação para a Diversidade. Por que que a gente buscou a extensão? Por que que a gente entende a importância de se fazer valer o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Não adianta de nada a gente estar dedicado à pesquisa se essa pesquisa não reverbera para a sociedade de algum modo. E a nossa implicação nesse momento é com a formação de profissionais que tenham, de fato, uma visão social da comunicação. O projeto Prisma ele se desdobra também na formação dos estudantes de comunicação, mas, para além disso, se dedica à educação básica, a levar o audiovisual como um instrumento de reflexão, de formação crítica e de visão de mundo para estudantes da educação básica. E aí eu também acrescento a perspectiva da Editus, da editora da UES, que é a editora que você falou agora há pouco, que eu, no momento eu estou dirigindo a Editus, é uma editora de um interior de uma cidade do Nordeste, da Bahia, uma editora universitária. Qual o papel de uma editora dessa? Eu diria que ela tem como papel principal levar para fora da universidade, para a comunidade regional, o conhecimento que é produzido em instituições de ensino, na UESC, que é a nossa casa, mas também em outras instituições que trabalhem, que tratem de temas relevantes e importantes para a transformação dessa sociedade. Daí vem a coleção Comunicação e Educação, né, que a gente tem trabalhado há alguns anos. Mas também é papel da editora essa comunicação entre pares, né, a comunicação científica. No entanto, não é só isso, né? A comunicação, a produção editorial de um editor universitário, ela também precisa pensar na comunicação, na divulgação científica, né? Num diálogo mais próximo, uma transposição de linguagens para o público externo. Daí a gente trabalha com livros para o público infanto-juvenil, livros paradidáticos, livros para serem trabalhados em escolas. E, além disso, a gente se preocupa também com a formação de leitores, né? Que é um outro problema grave do Brasil. Né, com esse processo de mediação, entendendo a cadeia produtiva do livro como um processo mais amplo. Então, aí vem as feiras literárias, as festas literárias, a inserção de escolas, a aproximação do diálogo entre pesquisadores, professores, autores, estudantes, jovens, crianças. Enfim, é um outro trabalho que também é, digamos assim, uma disseminação para a sociedade daquilo que a universidade produz. E isso não é exclusivo da Editos. A gente tem isso no Sul, a gente tem isso em outras cidades do Nordeste, em editoras de São Paulo, do Rio, enfim. A gente também tem esses aspectos positivos que são comuns. Mas nenhuma outra editora, talvez, publicasse o que a editora universitária publica, porque a gente não tem os fins econômicos. A gente precisa ter sustentabilidade econômica. Né? As nossas publicações precisam se pagar, mas elas não visam lucro. Né? Elas visam a... 5 minutos? Elas visam a transformação social, a disseminação de conhecimento, a difusão de conhecimento. Elas visam a construção daquele Brasil que a gente idealiza, daquele Brasil utópico, mas que a gente corre atrás. E daí, pensando nos desafios contemporâneos, que seria a outra vertente da discussão de hoje, eu traria como desafio o revisitar e repensar a praxis pedagógica, a nossa praxis pedagógica. A gente está disposto a fazer isso constantemente, principalmente pensando na impermanência dos processos, nos processos de desenvolvimento acelerado que a gente tem vivido nas últimas décadas. Repensar a prática para que essa imagem de fundo aí, dessas carteiras dispostas, nunca seja a imagem das nossas salas de aula. Para que a gente nunca esqueça daquilo que foi tão caro a autores, a pensadores que fazem parte do nosso arcabouço teórico, como Paulo Freire, para que isso não fique para a gente apenas no âmbito da teoria. Uma outra perspectiva...
5 minutos, Rita.
Pronto, vou correr aqui. Uma outra perspectiva é de desafio para a gente é a fragilidade de formação da educação básica, que não, a gente não pode perder de mente. Não é um problema da universidade, mas que afeta a universidade. E a gente precisa se juntar, de algum modo, na busca por políticas públicas que resolvam, de fato, o problema da fragilidade, tanto de docentes quanto de discentes, quanto do corpo técnico dessas instituições. Outro problema que também considero como desafio contemporâneo é a evasão. A evasão das nossas universidades por falta de apoio à permanência, por falta de políticas e de incentivo para a permanência desses estudantes na educação superior, mas também a evasão, que na educação básica se concentra principalmente nos anos finais do Fundamental 2 para o ensino médio. O Brasil tem cerca de 11 milhões de analfabetos, a maior parte dessas pessoas está na casa dos 25 anos, 70% delas, um pouco mais, é formada por pretos e pardos, isso são dados da PNAD Contínua Módulo Educação de 2019, e entre as causas da evasão desses jovens, a gente tem, entre os meninos, principalmente, a necessidade de trabalhar para ajudar a família, a falta de sentimento de pertencimento às escolas, o não gostar daquele espaço escolar, daquele ambiente, entre as meninas, a gravidez e a necessidade de cuidar da casa, de ajudar a cuidar da casa. E aí tem outro dado, que é do perfil do leitor no Brasil, a gente tem uma pesquisa importante, que é Retratos da Leitura no Brasil, que mostra que cerca de metade da população brasileira não é leitora. E olha que a Retratos da Leitura leva em consideração a pesquisa realizada a cada 4 anos, e ela tem como medidor, né, métrica, para considerar leitor aquela pessoa que leu um livro ou partes dele nos últimos 3 meses. E aí a gente tem também um dado relevante, que é o livro mais lido no Brasil, continua sendo a Bíblia, há várias edições dessa pesquisa. E aí a gente pode discutir depois essa relação entre leitor e escritor, só para dar uma corrida aqui. Como desafio também, a gente tem um combate às notícias falsas, né? Isso por meio da educação, da literacia, da legislação. A gente não tem uma legislação específica ainda, mas que está em tramitação, mas a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD, enfim, tem uma legislação que pode começar a fazer valer, mas a gente precisa de educação para isso, de conhecimento e de saber usar, e de que efetivamente essas punições prevaleçam. A gente precisa também ter como desafio, entender o desafio da regulamentação das plataformas, né? Quando eu digo regulamentação das plataformas, também da inteligência artificial, que a gente sabe que é um caminho sem volta, que a gente precisa saber o que fazer com inteligência artificial agora, com as plataformas agora, e como a educação vai ocupar esse espaço, vai se apropriar dessa tecnologia, vai se resguardar dessa tecnologia. Pensar também como desafio o desenvolvimento tecnológico, mas o investimento em software livre, em políticas que levem em consideração o software livre e o treinamento de fato, né? Não só ter à disposição, mas saber como usar, porque é uma nova cultura, é uma outra cultura. Como desafio, que eu diria positivo, a gente tem a criação da Secretaria de Formação do Livro e Leitura no Ministério da Cultura, né, com editais sendo abertos, né, trabalhando firmemente, o secretário Fabiano Piuba, trabalhando firmemente agora, e a gente acreditando, né, nesse processo de reconstrução mesmo, porque todas as políticas desse setor elas foram devastadas. E, para finalizar, eu trago a questão do Qualis Livros, esse diálogo mais próximo com a CAPES, né, da importância da gente que os documentos de área levem em consideração o trabalho realizado por editoras universitárias quando se pensa no Qualis Livros, né, para a gente, de algum modo, a gente combater esse estímulo ao produtivismo que a gente tem na ciência, né? Esse ataque por editoras predatórias, quando um livro ele é publicado por uma editora universitária, ele passa por avaliação, né? por pareceristas ad hoc, ele tem um conselho editorial, ele tem todo um trabalho acurado de produção editorial, com um compromisso científico, e quando ele vai para uma plataforma como a Cielo Livros, por exemplo, ele passa por uma nova avaliação, né? Porque a Cielo avalia a partir do seu próprio comitê científico, enfim. A Cielo ainda tem à nossa disposição a questão da interoperabilidade, o diálogo com diversas plataformas, bibliotecas, bancos de dados, não só plataformas de comercialização, mas também de distribuição gratuita, de distribuição em acesso aberto. E aí, nesse gancho, eu pego a discussão que a gente também precisa trazer para a agenda, que é a discussão da ciência aberta, dos dados abertos, dos preprints, mas entendendo que precisa haver um financiamento, precisa haver sustentabilidade financeira para que a gente consiga, de fato, trabalhar nessa perspectiva. Entender que a importância, né, desses dados abertos, dos preprints, a gente viu como a Fiocruz conseguiu resolver rapidamente, a partir desse consórcio de pesquisadores, dessa liberação de dados, o problema da chikungunya no Brasil, mas eu também entendo que existem dados que precisam ser sigilosos, como os dados ambientais, por exemplo, que aí a gente entra numa outra discussão política. E, para finalizar, eu diria que é um desafio contemporâneo também pensar na saúde da comunidade acadêmica, na saúde de professores, né, pesquisadores, estudantes, técnico-administrativos. A gente tem visto isso. Se agravou durante a pandemia? Sim. A gente vive uma ressaca da pandemia, um agravamento? Sim. Mas a gente também sabe que isso é anterior à pandemia. Isso diz respeito a essa cobrança excessiva por produtividade, louca, desenfreada, e colegas se orgulhando porque dão conta desse excesso de produtividade, né, a despeito da própria saúde. A gente tem um adoecimento de saúde física e mental, o excesso de medicalização, né? Isso eu digo na perspectiva dos técnicos e dos professores, né? dos docentes, mas também os nossos jovens. Quantos dos nossos alunos não enfrentam também a medicalização? O quanto tem sido difícil ser jovem nesse contexto contemporâneo? É isso, por enquanto, a gente fica por aqui, então. Obrigada. E desculpa me exceder um pouco.
Ótimo, Rita. Está me ouvindo?
Sim, eu estava fechando.
Então, também é uma fala excepcional, né? Esse tema da saúde que você terminou, em algum momento você fez referência ao corpo também, né? Falando especificamente da questão da Covid, mas no contexto aqui local, né? Onde eu tenho vivido, tem se debatido bastante essa questão da saúde e a saúde exatamente dos docentes, né? Porque a gente já falou bastante da pandemia, tem se discutido muito a saúde dos discentes, né? Isso é um tema que já está instituído, pelo menos na instituição que eu trabalho, né? Essa compreensão de ter mais leveza, né? E também adorei, né, palavras como afinidade, implicação, reverberação, porque também é essa dimensão, né, de recuperar essa relação humana que tem na educação, né, deixar de ser uma pura técnica, mas a gente sempre lembrar que todos esses processos, né, têm um outro como direcionamento, né? Essa troca é fundamental, eu gostei bastante. E uma questão para terminar rapidinho, né, porque hoje, mais uma vez, eu recebi, né, a gente recebe, todos vocês devem receber, né, esses e-mails constantes, né, de pessoas, que, né, editoras que vasculham lá o congresso que você fez, sei lá, 10 anos atrás, e a pessoa, né, faz lá que ela fala, né, até bloqueio, mas parece que esse negócio não adianta bloquear, né, porque você manda e-mail pedindo para não mandar e você continua recebendo, né, e toda essa dimensão que você falou, né, de como que fica a produção científica dentro desse esquema do produtivismo, que muitos colegas, né, é uma crítica, enfim, cada um sabe de sapato aperto, às vezes a gente tem que fazer progressão, né, o Serviço Público Federal tem a progressão, se você publica, né, isso de certa forma facilita, dá pontuação, né, e muita gente acaba indo para esse caminho de pagar, né, por revistas, como você falou, que não tem nenhum comitê científico, não há uma avaliação da qualidade do trabalho, né, e isso tem crescido assim bolsalmente, né? Então, uma discussão também que a gente fala, né, desse contexto que a gente tem abordado da questão da produção científica, eu acho que esse aspecto, entre tantos que você abordou, também é interessante. Tá? Obrigado, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E agora passemos para a última, mas não menos importante, Antônia. Antônia é professora assistente da Universidade do Estado do Mato Grosso, UNIMAT, atuando no curso de jornalismo, doutorando em comunicação da UERJ, UNIMAT, mestre em Ciência da Comunicação, 2012, especialista em educação à distância, jornalista graduado em comunicação social, é líder do grupo de pesquisa jornalismo, educomunicação e cidadania. É sócia fundadora e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Profissionais em Educomunicação, a BITUNCOM, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. É pesquisadora colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação, NCE USP, atuou como diretora de comunicação e do Conselho Consultivo Deliberativo da ABPEDUCOM. Foi pró-reitora de assuntos estudantis na UNEMAT. Então é isso, Antônia, depois dessa apresentação, a palavra é sua. Também agradecer, como eu fiz com outras pessoas, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Seja bem-vinda.
Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada ao Rogério, que estão aí na liderança do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Educação. Realmente é uma alegria poder compartilhar aqui com a Rita e com o Wellington, que estão falando aí também em escalas internacional, nacional, local, regional. São realmente desafios, né, que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. Eu sou educomunicadora já há muito tempo, desde a década de 90, venho trabalhando dentro dessa dimensão, e no momento eu estou vinculada apenas ao grupo de pesquisa da Intercom Geografias da Comunicação. É a partir desse grupo também que eu apresento a minha provocação, que eu estou chamando assim, aqui no grupo, porque é olhar a partir do território. Então, a gente olhar para essa dimensão que nós fazemos tão bem da intervenção, né, a partir da educomunicação nos territórios. O que é que realmente significa, né, a gente fazer educomunicação no território? O que é que significa essa intervenção que é tão preciosa para a educomunicação? E como é que a gente faz toda essa nossa participação aí nesses múltiplos territórios realmente que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia? Nesse sentido, e eu disse que por enquanto eu sou só do GP Geografias da Comunicação, porque é uma provocação também que eu venho fazendo para a Intercom, que a gente poderia participar de pelo menos 2 GPs. Eu acho que todos os pesquisadores têm um grupo que se dedica mais, e tem outro que participa também muito, né, dentro dessa perspectiva, dessa interação. E porque também a minha provocação dentro dessa questão das geografias da comunicação? Porque a minha pesquisa de doutorado, que está sendo feita através de um DINTER, doutorado interinstitucional, né, em uma parceria aí da UERJ com a UNEMAT, eu estou aqui no interior do Brasil, porque Mato Grosso já é interior. Cáceres, a cidade onde eu estou morando, que fica no Pantanal, aí é interior mesmo. O curso de jornalismo, por exemplo, fica na cidade de Tangará da Serra. É o interior. Então, a gente vai vivendo, assim como a Rita também, que está lá em Ilhéus, no interior da Bahia, né? Não está ali na capital. Então, são olhares diferenciados que a gente faz a partir dos territórios, e isso daí vai nos animando, né, nesse nosso percurso, nessa nossa luta. E do ponto de vista do meu doutorado, que é sobre um olhar sobre os cursos de jornalismo espalhado nas 5 regiões do Brasil, que estão aí em múltiplos territórios, né, com seus desafios, eles são desafiados por 2 documentos oficiais do Ministério da Educação. O primeiro, que são as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo de 2013, que dizem, recomendam que os cursos se voltem para o território para contribuir com o desenvolvimento local e regional. Em 2018, todos os cursos superiores se deparam com as diretrizes curriculares para a extensão. Então, precisam dedicar 10% da sua carga horária em que os alunos são protagonistas, não é qualquer extensão, é que os alunos estejam à frente da extensão para que contribua e ajude a resolver os dilemas sociais ali no território. E aí, nesse sentido, me deparando, né, com a temática que o GP apresenta para a gente para discutir, quais são os desafios contemporâneos e qual é a perspectiva local mesmo para a gente trabalhar? E aí eu comecei a refletir dentro dessas 4 provocações. Qual é o impacto da nossa pesquisa no lugar? As pesquisas que a gente realiza nos nossos programas de pós-graduação, nos nossos grupos de pesquisa, inclusive na nossa ação extensionista, chega ali no lugar? De que forma chega? Promove transformação? E aí, olhando do ponto de vista da comunicação e do jornalismo, que a gente tem aí essas 2 diretrizes curriculares extensionistas que nos desafiam, a gente tem o geógrafo Milton Santos, que nos diz o seguinte: olha, a desigualdade é imensa. E aí, olhando do ponto de vista dos veículos de comunicação, por exemplo, tem concentração nas mãos de poucas famílias, de poucos detentores desses meios. São poucos veículos nos espaços, então isso daí provoca aquilo que ele chamou de regiões de sombra e de silêncio. O que é que está acontecendo, por exemplo, para uma região ela não ter tantos pontos luminosos de desenvolvimento, do progresso e tudo mais, e ela está dentro dessas regiões de sombra, de silêncio, que aparecem alguns flashes, algumas manchinhas luminosas em alguns aspectos. E aí também, dentro dessa perspectiva da comunicação e do jornalismo, nós temos as pesquisas que o Atlas da Notícia vem desenvolvendo em torno dos desertos de notícias. E vai dizendo o seguinte: olha, dentro dos mais de 5 mil municípios brasileiros, nós temos muitos, muitos mesmos, em que eles são desertos de notícia porque eles não têm nenhum veículo de comunicação a serviço da população. No entanto, o Atlas da Notícia não avança. Eu vejo que é um desafio para nós, educomunicadores, para nós comunicadores, olharmos, porque essas pessoas se informam, porque essas pessoas discutem as informações que afligem aquela região, aquela sua localidade, em nível nacional. Então, de alguma forma, elas se informam e elas informam também. Mas como elas se informam? Como é que elas produzem informação? De que forma que a voz delas pode ser ouvida tanto na sua localidade quanto na sua região e pode ultrapassar também para as vozes nacional. E aí, do ponto de vista da educomunicação, a gente pode olhar para essa questão dos territórios a partir da sua vulnerabilidade. Então, os territórios são vulneráveis porque eles precisam de ações para transformá-los, para tornar aquele espaço em um território educativo. E aí, nesse sentido, não apenas a universidade com a sua ação extensionista, mas também com seus projetos, com diversas perspectivas, né, que a universidade pode chegar ali, inclusive com a pesquisa, como é que a universidade está contribuindo para transformar esse território vulnerável em um território educativo, em um território com mais vida, né, com mais espaços. E a extensão universitária, ela vem dentro desse percurso para nos ajudar, principalmente porque Extensão Universitária trabalha a partir de 8 temáticas. Uma delas é a comunicação. Então, nós que estamos aqui da comunicação, no GP da Comunicação e Educação, a gente pode começar a trabalhar pela temática da comunicação, mas a gente pode avançar para as outras 7, que são a cultura, os direitos humanos e a justiça, a educação, o meio ambiente, a saúde, o trabalho, a tecnologia e produção. Então, como é que a gente pode avançar nesses múltiplos territórios que a gente vai convivendo no dia a dia, para que realmente nós possamos contribuir, né, para a transformação desses territórios vulneráveis, e muitas vezes, em territórios educativos? E aí, pensando em tudo isso, eu fui dar uma olhada em algumas notícias, e aí eu trago duas notícias da Gazeta do Povo, em que apresenta o cenário da pesquisa no Brasil em 2019 e 2020. Então, o que é que essas duas matérias, né, desse jornal aponta para nós? Em primeiro lugar, que quem está no topo dessa publicação toda, do investimento da pesquisa, são as áreas de ciências biológicas exatas da saúde, sendo que com a pandemia a saúde, então, ela recebeu uma atenção muito mais especial, porque realmente era necessária. E aí, desse percurso, a primeira reportagem, ela vai dizer que nas ciências humanas, o que, que se percebe na sociedade? Percebe que tem muita ideologia e baixo impacto. E por que que isso acontece? E aí, então, vai dizer, a contrapartida de qualquer pesquisa hoje, através das bolsas que são financiadas, por exemplo, é a publicação em revistas nacionais, internacionais, devidamente classificadas dentro de todo esse percurso. E depois, quando também é de fomento, né, a iniciativa privada para fortalecer a indústria, por exemplo, o resultado, ou seja, a contrapartida, é que se apresente uma nova tecnologia, um novo produto. E aí, então, se pergunta, e as ciências humanas faz isso, né? A ciência humana aí, que é liderada tanto pelas ciências humanas, né, do ponto de vista do CNPq, como as ciências sociais aplicadas e a linguística, qual que é a contrapartida? Como é que a gente traz, né, essa perspectiva? O que, que a gente pode fazer para a gente avançar? E aí, uma outra publicação que me chamou a atenção foi um relatório da Unesco, que faz um levantamento sobre o investimento da pesquisa entre 2014 e 2018, e apresenta o caso brasileiro como um paradoxo. Porque enquanto tem menos investimento, tem uma produtividade muito grande dos cientistas, que eles até identificam como uma resiliência. Esses pesquisadores, tendo menos investimento, eles não se deixam abater, então a nossa produção não cai, que vai também ao encontro disso que a Rita traz aqui, que é essa produtividade desenfreada também que a gente vai correndo atrás para a gente estar trabalhando. Na reportagem da Gazeta, nós podemos verificar nesse gráfico que eles apresentam que realmente as ciências humanas, né, aí formada pelas ciências sociais aplicadas, humanas e linguística, que está lá no finalzinho, né, da lista dos orçamentos que recebem. Então, o que, que significa tudo isso? O que, que a gente vai estar olhando dentro dessa perspectiva? Inclusive, na segunda reportagem, a Gazeta do Povo, ela apresenta assim, que a sociedade, inclusive, reconhece o bem que as ciências humanas faz, no sentido de ajudar a compreender a sociedade, no sentido de entender como é que se dão o entendimento das organizações, a questão do desenvolvimento de políticas públicas, a questão dos princípios da democracia, da liberdade, da justiça, a questão da comunicação, das suas formas de expressão. Então, reconhece tudo isso, mas, em contrapartida, não vê o retorno, porque acontece alguma situação que precisa ser revista pelos pesquisadores, pelos programas de fomento, pelas próprias instituições. Então, o que, que a gente pode fazer para a gente estar olhando, né, essa realidade, o que, que a gente poderia realmente fazer? E nessa segunda reportagem, a Gazeta faz uma entrevista com o professor Pedro Caldeira, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é um professor das áreas de tecnologia educacional, alfabetização e literacia. E ele, então, fala desse impacto, né, internacional, inclusive, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Então, do quantitativo, a gente vai medir realmente pelas publicações, mas o qualitativo precisa se desenvolver indicadores para que realmente a gente avance e a gente saiba como realmente chegar nessa perspectiva de identificar que a nossa pesquisa está transformando o território, está nos ajudando a verificar algumas situações. E o professor Pedro, ele apresenta 4 possíveis caminhos para que a gente consiga reverter essa situação da não legitimidade da área de ciências humanas na nossa sociedade. A primeira que ele diz é que nós precisamos, é que seria preciso definir as áreas prioritárias de investimento. Definindo as áreas prioritárias, nós iríamos para um segundo caminho, que seria identificar os reais problemas competentes a essa área, para que então sejam feitos editais e as propostas possam ser submetidas, né, no sentido de resolver esses problemas. O terceiro ponto que ele apresenta são a questão de rever os critérios de avaliação dos próprios programas de pós-graduação e também dos pesquisadores. Então, como a gente realmente caminhar? E o último caminho que o professor Pedro Caldeira apresenta é a possibilidade do uso de métricas, inclusive internacionais, que comprovem, né, que já sejam comprovadas nesse sentido, para poder realmente avaliar a qualidade da pesquisa. Assim, a gente teria condições da gente estar caminhando e avançando cada vez mais. Neste gráfico do relatório da Unesco, nós temos aqui esse primeiro gráfico que mostra o aumento global do investimento. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico, ele vai mostrar que, em nível global, o aumento do número de pesquisadores por 1 milhão de habitantes, como era em 2014 e como era em 2018, quando a pesquisa foi finalizada. No caso do Brasil, aparece apenas dados para 2014, não aparece o dado para 2018, e naquela ocasião lá de 2014 eram 888 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Então a gente vai percebendo, né, como é que realmente vai se desenvolvendo, abrangendo tudo isso. Então, em nível global, o relatório demonstra que teve um aumento de 13,7% no número de pesquisadores em relação a 1 milhão de habitantes, enquanto a população teve um aumento de 4,6% e os gastos com pesquisa de 1,6%. No segundo gráfico, ele já vai mostrar a questão do investimento em pesquisa em relação ao PIB. Então, entre parênteses, aqui está aí, ó, com uma setinha lilás para o Brasil. Então, entre parênteses, quanto do PIB se apresentava em 2014 e quanto se apresentava em 2018. Então, ele mostra que, em nível global, o aumento com os gastos de investimento em pesquisa e produção foram de 19,2% em 2014.
Sim? 5 minutos.
Beleza. E 14,8% em 2018. Então, no Brasil, a variação foi muito pouca. Em 2014... era 1,27% do PIB e em 2018, 1,6%. Isso daqui para a gente começar realmente a ver como é que esses dados, como é que essa questão ela pode nos desafiar a partir do olhar no território. Então, o que, que eu identifico e trago aqui, né, realmente como essa provocação para a gente pensar, para eu pensar, para cada um de nós a partir do nosso lugar. Nós já fazemos pesquisa empírica, isso é muito forte entre nós, a gente vai lá numa escola, a gente vai numa obra social, numa ONG, numa instituição, e a gente faz a pesquisa. Mas nós damos o retorno dos achados da nossa pesquisa para aquele grupo que foi pesquisado? E se nós damos esse retorno vai como? Como que nós mostramos os achados da pesquisa para aquele grupo? Será que os achados daquela pesquisa que foi exatamente com o grupo X não poderia também chegar a todos os grupos em múltiplos territórios no Brasil? O que, que a gente poderia avançar? Uma outra perspectiva que a gente pode pensar a partir do nosso local de fala, que é o GP da Comunicação e Educação, seria a partir da pesquisa aplicada, que ela vai além da pesquisa empírica. Então, a pesquisa aplicada, ela supõe engajamento do pesquisador, engajamento junto com os sujeitos, com os problemas reais, os problemas empíricos, para encontrar uma solução, um novo problema, ou até melhorar um produto, melhorar um processo.
Então, como é que
a gente poderia estar avançando, né, para que realmente a gente faça um trabalho em que os territórios estejam realmente contemplados na nossa fala, no nosso trabalho? E aí, como educomunicadores, né, que eu já falei anteriormente, que a gente tem a intervenção como a menina dos olhos das nossas iniciativas, a gente poderia, então, junto ali com a extensão universitária, a gente está fazendo um trabalho muito grande. E também uma outra possibilidade que a gente precisa rever, se a gente está publicizando o suficiente a pesquisa que nós fazemos, a pesquisa nos múltiplos territórios que nós convivemos, né, a partir de uma outra perspectiva geográfica, né, do geógrafo Rogério Haesbert, ele fala, inclusive, que nós precisamos olhar a partir do nosso corpo-território, porque o nosso corpo-território seria um primeiro território, foi o primeiro território no ventre materno e depois nas nossas vivências, nas nossas marcas, a gente vai sendo marcado pela questão de gênero, pela questão de raça, de classe e tudo mais na nossa trajetória. Então, as nossas experiências de vida podem realmente estar nos desafiando nesse sentido de olhar para o território, né, a partir daquilo que a gente já faz muito bem na educomunicação, que é a intervenção, para a gente tornar os nossos espaços, os nossos territórios, em territórios educativos. Então, muito obrigada pela possibilidade desse diálogo aí com o Nardi, com a Rita, com o Rogério, o Sérgio e com os demais educomunicadores, né, aqui presentes.
Bom, gente, acho que é a minha primeira aparição aqui ao vivo nessa live, né, por mais redundante que possa parecer esta frase. E eu também não poderia deixar de aparecer para poder agradecer aos queridos amigos pelo encontro. Eu acho que ouvi um bocado disso aqui, concordo plenamente. Claro que é sempre boa aquela nossa conversa presencial durante os encontros no Congresso, né? Essencial, eu diria, mas eu não tenho dúvidas de que é uma grande satisfação, o Sérgio acho que concorda comigo também, é uma grande satisfação para a gente receber pessoas queridas do nosso convívio já há algum tempo, inclusive, né? A Antônia, inclusive, dividiu comigo um curso, na verdade eu dividi com ela um curso e lá se vai uma década no NCE, um curso bem interessante, inclusive, um curso à distância, que hoje seria praticamente uma sucata, né, assim, a forma que acontecia o curso. Então, acho que, inclusive, fala muito de como percorremos esse período. Acho que o Brasil era outro naquele período, inclusive, né? Antes de iniciarmos esse trabalho que a gente... Mais do que o trabalho, né? A discussão a respeito da live, ou qual caminho a gente iria. A gente fez um levantamento dos artigos elaborados, né, e submetidos à Intercom. E, muito claramente, naquele período, acho que foi entre 2012 e 2013, que a gente conviveu fazendo aquele trabalho, mas até 2015, 2016, a gente ainda tinha um fôlego na pesquisa, né, que foi gradativamente se perdendo. Então, eu não poderia deixar de fazer rápidos comentários, né, sobre o, sem querer ser sintético e resumir o que, longe de mim fazer um trabalho desse, né, diante de pesquisadores tão gabaritados e com contribuições tão essenciais, mas aquilo, a conversa, o diálogo trazido pelo Nardes, por mais clichê que seja isso, uma fala como essa, eu não pude deixar de pensar em obras de impacto recente, como As Democracias Morrem, né? Então, ele traz um relato muito característico, inclusive daquele primeiro capítulo do livro, em que os autores insistem em demonstrar que os novos ditadores, eles utilizam exatamente as regras do jogo da democracia. Eu acho que um pouco do relato dele, e que inclusive espelha muitas semelhanças com o que a gente vive aqui no Brasil, lamentavelmente, mesmo os cursos consagrados de comunicação, consolidados, estão enfrentando graves problemas. Eu tenho certeza que os colegas aqui poderiam ficar falando aqui mais duas, três lives sem que a gente esgotasse esse tempo, né? A Rita também com uma contribuição muito interessante, não poderia deixar de destacar o apontamento que ela faz, que nos traz também até aqui sobre esse funcionalismo, né, típico do capitalismo, uma educação feita para com esse molde neoliberal e que certamente nos traz grandes prejuízos, né? Eu lembro de ter trabalhado numa faculdade com 200 professores em AD, e que de uma hora para outra foram simplesmente demitidos porque criaram lá, ou contrataram uma inteligência artificial que respondia melhor que segundo os colegas que contrataram, melhor do que os próprios professores, né? Entre outras coisas, que a gente também está falando dessa estrutura essencialmente capitalista. E a contribuição da Antônia sobre a questão territorial, né? E acho que pensei muito nessa questão, né? O quanto, de fato, a gente pensa um pouco a partir do que está na nossa volta, o contexto em que a gente vive, mais do que isso, como as nossas pesquisas elas estão, de fato, reverberando nesta localidade, com as pessoas com as quais a gente convive. Eu queria assim, só rapidamente passar em revista os comentários no YouTube, antes de devolver a palavra. Eu sei que a gente já tem um período muito curto, faltam 5 minutos, para ver como é incrível, né? As pessoas falam, é rápida a fala para quem fala, e para a gente passou super rápido. Tenho certeza que tem muita gente querendo comentar e dar o seu depoimento pessoal. Espero que tenhamos, inclusive, a oportunidade de fazer isso em outras oportunidades. Mas não poderia deixar de trazer os registros, agradecer ao professor Citelli, o Samuel, a própria Eliana, pelos depoimentos oferecidos. A Patrícia aqui fala assim, ó, parabéns, Rita, por tocar nesta discussão de produtivismo, e fala sobre a preocupação da saúde mental que a Rita trouxe, né? Ambas têm total razão, temos de discutir mesmo essa questão, ela é essencial. E ela impacta diretamente na vida de nós acadêmicos, inclusive, né? A vida, ela tem se comprimido, né, pelo fenômeno da aceleração social do tempo, e sem dúvida nenhuma nos afeta particularmente, né? Seja porque o tempo da aula ele tem sido subvertido literalmente, e a gente sabe que o tempo da educação ele é linear, ele tem uma característica essencial que está sendo perdida, né? A Cristiane Parente falou assim, a Antônia fazendo diferença, marcando a diferença, né? Marcando o território, inclusive, né, Antônia, diga-se de passagem. Mas eu queria, enfim, todos os demais, Patrícia Oliveira Freitas e o professor Adilson, que retomou ali no final, né, lembro que a escola brasileira entrou na nova fase do ataque puro e simples aos seus valores simbólicos fundamentais e ao próprio corpo físico dos seus membros. Então, aqui, mais uma vez, inclusive, resgatando essa ideia, acho muito associado ao trabalho que não só ele, como o grupo de pesquisa que ele lidera, o MECOM, tem discutido muito acerca do processo de aceleração social do tempo, e, em particular, impacto gerado pelas novas tecnologias e, evidentemente, no contexto educação e escolar. Então, estou muito feliz, inclusive, de estar aqui assistindo, de ter ficado aqui assistindo as apresentações de cada um dos colegas, que sinto muita saudade, né? Apesar de vez em quando a gente se encontrar de forma digital, a gente nem sempre pode conversar assim como é essa conversa mais física, direta e presencial, né? Agradecer também a Helena, a Cris, a Cláudia, o José Ardônio, a Ana Carolina, que inclusive nos acompanhou aqui direto do Zoom.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó, e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!